Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos. Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NBA na Sport TV, a nossa edição semanal para acompanhar as principais incidências, ou pelo menos aquelas que nós achamos que devem ser mais acompanhadas na Liga Norte-Americana de Basquetebol. Começamos, como sempre, com a nossa sondagem, que basicamente pergunta quem saiu a ganhar com a troca de James Harden, se os Sixers, que deixaram o Harden ir para os Clippers, se os próprios Clippers ou se ambas as equipas saíram a ganhar com esta troca. Para já, parece que o pessoal acha que os Sixers ficaram melhor com a saída do James Harden. Já vamos perceber também mais à frente se esta tendência se mantém. E começando por aqui, e começando pelo tempo do Diogo, hoje tenho comigo o Diogo Carreira e o Luís Avelanche. Diogo, vamos falar aqui um bocadinho dos 76ers. Eu acredito que tenhas votado também ali na primeira opção, tendo em conta que vais trazer os Sixers, que estão a começar muito bem esta temporada.
Sim, eu acho que eles ficaram melhores, concordo ali com a tendência da votação para já, eu acho que...
Mas não era suposto?
Não sei se não era suposto, porque eu acho que James Harden gera mais um problema do que uma solução, e ao limparem, digamos, um jogador que, atenção, eu digo sempre isto, é um grande jogador de basquete, ainda hoje, mas estava a ser mais problema, aliás, ele não estava a jogar, portanto, eu acho que eles acrescentariam sempre, porque ele não contava. Mas acho que trouxeram boas peças, acho que deixou de se falar desse problema à volta da equipa, e vejo-os de facto muito bem. Eles perderam o primeiro jogo, nós demos esse jogo frente a Milwaukee, onde se bateram bem jogando fora e onde Lillard se estreou em grande, como também já destacámos, e a partir daí 6 vitórias seguidas. Estão em primeiro no Oeste, têm um Maxi cada vez mais dono da equipa, e eu acho que eles já perceberam isso também, e portanto não vou dizer que não se importaram com a saída de James Harden, mas tem ali alguém que pode assumir a equipa claramente e com muita qualidade.
E sendo depois, diferente, faz muita coisa que James Harden também faz. Marca pontos,
assistências, para as partes finais é um jogador também importante para decidir os jogos. E depois eu acho que eles têm um jogador que mais ninguém tem na Conferência Oeste, salvaguardando se calhar aqui o Giannis, que ainda ontem fizemos uma grande exibição dele, e é um jogador muito imparável, digamos assim, mas Embiid é um jogador que, por exemplo, os Celtics não têm, um poste poderosíssimo que joga dentro, que está com uma excelente média de assistências, ou seja, tem gente à volta que ele pode passar a bola e que só conta a assistência quando ela entra, portanto, têm conseguido ajudar Embiid nesse aspecto, e eu acho que continuo a não achar que eles estão ao nível de Celtics e de Bucks, mas acho que estão bem melhores, têm um excelente treinador, também já elogiámos aqui o Nick Nurse, ganharam agora recentemente aos Celtics, foi quando eu comecei a pensar a trazer aqui este tema, porque no fim os Celtics apertaram um bocadinho, mas estava a ser um jogo tranquilo contra um candidato ao título e direto aqui na Conferência Este, e portanto parece-me que estão muito bem. Queria destacar também aqui a Kelly Oubre, acho que finalmente está mais regular, está com mais cabeça e tem sido uma grande ajuda, porque depois há Tobias Harris, receberam alguns veteranos interessantes também, e que eu acho que nas decisões, eu gosto muito das equipas que têm jogadores desse tipo, que vão dar pequenos contributos, mas importantes, né, lá mais para a frente, nas decisões, e portanto parece-me que resolveram aqui aquilo que era já mais um problema que uma solução, e estão a respirar saúde. Eu trouxe também aqui só para vos passar sobre este tema os próximos jogos deles, e vão ser muito interessantes, porque eles vão a Detroit, aí penso que poderá ser mais ou menos tranquilo contra uns jovens Pistons, mas depois Indiana duas vezes e Boston outra vez, e aqui sim acho que são 3 testes importantes, porque já vamos falar também de Indiana aqui com o tema do Luís, é uma excelente equipa, e Boston outra vez, portanto vamos ver como é que os Sixers se portam nestes 3 testes, excluindo aqui um bocadinho os Pistons, porque se continuarem nesta tendência, parece-me que podem olhar e aspirar aqui altos voos, sendo que isto obviamente estamos muito no início.
Luís, ficaram melhor? Ficaram pior?
Eu estava a ouvir a explicação do Diogo, com a qual, em traços muito gerais, concordo em absoluto, mas se respondesse à sondagem, ainda não o fiz, sinceramente não sei se dizia que ficou melhor a equipa de Filadélfia, se ficou os Clippers, ambas ou se nenhuma.
Ainda coloco uma quarta possibilidade
que é nenhuma. E porquê é que eu digo isto? Porque, como é óbvio, uma equipa que tinha um problema como o James Harden, que, independentemente da sua valia, eu acho que isso é inquestionável, no passado, no presente, e seguramente durante mais algum tempo é inquestionável a sua valia, mas se o jogador não jogava, e se estava incompatibilizado com tudo e com todos, grosso modo...
Tudo o que vier a ganho.
Ele é da equipa, mas não está lá e não joga, nem treina. Às vezes, na maioria das vezes, nem treinava. Ora, se ele não estar lá, é a mesma coisa que não fazer parte do plantel. Não joga, não está lá. Ora, trocar alguém muito bom, mas que não está lá, é trocar, isto pondo aqui de uma forma matemática, é trocar zero por qualquer coisa. Portanto, eu acho que eles ganham sempre.
Foram dois jogadores experientes que já têm jogado o Batum e o Covid, têm mais umas escolhas de draft que podem utilizar ainda.
Eu as escolhas do draft, como tu sabes, eu tenho sempre alguma reticência.
Estou a dizer é que podem ser utilizadas para ir buscar os jogadores.
Mas bastava, entre aspas, jogadores veteranos de segunda linha, chamemos-lhe assim, sendo simpático, mas jogadores para estarem lá e para jogarem e para ajudar,
já é
melhor do que alguém que é muito bom, mas que não estava lá e que não estava a ajudar. Portanto, nessa perspectiva, é óbvio que Filadélfia hoje está melhor do que estava há 15 dias, porque agora tem mais jogadores para jogar e antes não tinha. Os Clippers, é verdade que os resultados, tendo em conta o momento em que ele chegou e os jogos que já fez, não foram positivos, e se olharmos apenas isso ou isso, é fácil dizer, não estão melhores, porque perderam os jogos, mas eu acho que adicionar talento, e desde que o talento esteja com vontade de contribuir, parece-me uma premissa interessante, eu acho que é sempre uma boa ideia. E indiscutivelmente, sendo James Harden apenas e só um jogador, mas em comparação com as escolhas de draft, que são, neste momento, não são nada também, são zero, não são jogadores, e o Covington e o Batum, mesmo sendo, como o Diogo disse, e eu concordo, jogadores experientes, importantes, capazes de lá estar, de complementar, eles não têm que ser decisivos, têm que ajudar à decisão. Ainda assim, eu acho que o James Harden hoje, que não fez a pré-época, só fez dois jogos, vale mais, tem mais talento, tem mais capacidade. Portanto, eu acho que dois jogos, ou mesmo três ou quatro...
Mas tu, com o histórico recente, contratavas o Harden de olhos fechados, ou seja, olhando para aquilo que foram os últimos dois anos de James Harden na Liga, tu de olhos fechados dizia, eu quero o James Harden na minha equipa.
Eu dependo sempre do preço. E o preço para a Filadélfia, nesta altura, foi... Batum, Covington...
Sim, mas ignorando isso, ou seja...
Não, mas o preço é bem importante.
Eu estou a dizer até se fosse de Borla. O James Harden está aqui olhando para os últimos dois anos na Liga.
Miguel,
estou a perguntar, não estou a dizer que
não, mas
que
eu
não o faria.
Eu vou responder claramente. Se falando com o jogador desse sinais, que estava empenhado, que queria ir para ali, que achava que essa solução seria, digamos, algo que iria resolver o impasse onde estava, não vejo porque não. Porquê? Porque efetivamente ele tem talento, ponto final, parágrafo. Aliás... Nós estamos a falar de um jogador que chegou a uma equipa, já vou depois acrescentar outro pormenor, a uma equipa que estava feita, entre aspas, onde ele não esteve na pré-época, onde não fez nenhum jogo de treino, e poucos treinos fez na equipa onde estava antes, ele chegou lá e na estreia que correu mal e a equipa perdeu, ele marcou 17 pontos, ou seja, estamos a falar de alguém sem pré-época, sem estar habituado aos colegas.
Mas é o marcador da Liga, exatamente, com mais assistência, só por aí não está apresentado.
É esse o ponto, ou seja, não estamos a falar de um jogador normal, um jogador vulgar, é excelente jogador. E para mim, desde que eu sentisse sinais de que ele estava comprometido, que achava que, bom, esta solução, a equipa, o treinador, os colegas, a cidade agradam, e eu estou disposto a, eu acho que valeria a pena, lá está, valeria a pena, também consoante o preço.
Se desse em troca,
consoante o preço. E eu acho que o preço é aceitável. Agora, lá está, olhamos aos resultados, aquilo não está a funcionar. Parece-me uma amostra ainda muito curta para termos a certeza se está a funcionar ou não. Agora também, portanto, eu não consigo dizer que os Clippers ficaram melhor ou pior, neste momento não consigo dizer, mas também não, e tu sabes disso, eu não entrei naquela onda, isto vai ser o regga-boff e vão perder os jogos. Não, ainda não.
Eu não digo que seja o regga-boff, mas digo que é muito difícil
agora,
aquilo funcionar.
Agora é assim. Se a pergunta for esta, vamos imaginar que a sondagem...
Sim, nós
já estamos
a falar nos Sixers, exato.
Puxar os
vamos imaginar que a pergunta da sondagem é assim. Seriam os Clippers a equipa com o melhor encaixe possível para um jogador como James Harden, tendo em conta aquilo que já tinham?
Não.
Não, de todo. De todo. O que os Clippers precisam para reforçar a sua eventual candidatura ao título? Era um jogador como James Harden? Não, de todo.
Estavam melhores antes de James Harden? Para mim, sim.
Para mim, não.
Eu gostei muito de ver a equipa a jogar os primeiros jogos.
É muito arriscado.
Eu teria dado. Os nossos.
Para mim, não do ponto de vista teórico. Né?
Mas não,
tem um jogador melhor do que os dois que lá estavam.
Aquilo.
Agora, mas é o melhor enquadramento. Eu acho que não, nem para ele, então, nem para a equipa.
Agora, outro dia alguém dizia, agora, é o mesmo que jogar com 4 avançados, não quer dizer que...
É um bocado, a gente agora podia trocar o Zubac e meter o Steph Curry, estão melhores. Então, mas aquilo serve? Não, acho eu, quer dizer, ou seja, mas, eu acho que eles partiram de uma base muito lógica, eles estavam, eu disse, aliás, nos primeiros jogos, se estes Clippers se mantiverem...
Bom, já estamos a falar do teu tema, certo?
Não, largaram os Sixers.
Porque a conversa assim, entramos claramente no tema
dos Clippers. Pois, seria interessante, se calhar a gente não trouxe esse tema, mas podemos abrir aqui um bocadinho
a discussão. O grande problema, entre aspas, aquilo que faz confusão a muita gente, e eu entendo, é que uma equipa que tem um jogador como o Russell Westbrook ir buscar um base e ambos serem titulares é logo, no mínimo, confuso.
Mas já os outros dois também são muito parecidos.
São muito bases.
Os outros dois são muito parecidos.
Precisam de bola.
São todos exteriores, são todos
mas, por
jogadores
exemplo,
de bola.
Por exemplo, lá está, os jogadores não há jogadores iguais, há jogadores... Há muita gente que defende que em Boston o Jalen Brown e o
mas
Tatum...
Mas são dois, Luís. Se fizeres mais dois desses...
Mas que, em comparação com o Kawhi e com o Paul George, que são um bocadinho... São relativamente parecidos.
E se me perguntaste se é o encaixe ideal, eu também...
É verdade.
Na teoria, acho
mas
não
é assim, não estamos todos a achar que Boston está... Agora perderam os jogos, é verdade, mas grande arranque que as coisas estão
sim,
a funcionar.
Sim, mas porque há ali outras peças diferentes, jogadores postos,
em Minnesota,
base,
em Minnesota, há meia dúzia de meses...
E jogadores não precisam tanto de bola, o Joel, claro, nestes claro. Anos, não precisa...
O próprio Porzingis.
Muitas claro. Vezes até nem quase nem quer a bola.
Em Minnesota, há 6 meses... Nos Estados Unidos, de uma ponta à outra. Esta maluquice do Gobert com o Towns, isto não funciona. Vai lá ver se agora dizem a mesma coisa. Ou seja, isto não é tão linear.
Mas
aí
depende, mas tu achas que os Timberwolves vão ser campeões da NBA?
Acho que não, acho que não.
Mas esta equipa dos Clippers é construída para ser campeão da NBA. E se me disseres assim, eles fazem uma época regular, ganham 50 jogos. Eu até acho que sim. Mas chegam ao fim e são campeões? Eu acho que não. E a questão é, ou seja,
Miguel, mas vamos
os Timberwolves vão fazer, se calhar, uma época interessante para aquilo que está perspectivado.
Mas Miguel, as épocas não são só boas
tá bem,
para quem ganha.
Mas há,
não é?
Equipas, mas há equipas que são montadas.
Obviamente,
seja,
e se não ganhar,
os Timberwolves
não é...
sabem que não
eu
vão
não
ser campeões.
Eu não me lembro, dá muito tempo de olhar para uma equipa com 4, é que são 4, não são 2 nem 3, são 4.
E não está minimamente...
Todos exteriores, todos
e tu viste, eu até elogiei o Westbrook no início.
O
Paul
George no primeiro jogo,
o que faz lá mais falta, o que faz lá mais falta seria um poste, obviamente. Embora eu acho, por exemplo, que o Zubac, com aqueles à volta, serve perfeitamente.
Mas daí ele ter dito que a equipa
estava
bem.
A equipa
estava
super lógica. A equipa estava com atiradores, com defensores, com estrelas, com postes. Eu acho que a equipa estava tão equilibrada e estava a jogar
é um risco
tão
grande
bem
agora que pode
de repente,
resultar, atenção.
Ao fim de 4 ou 5 jogos, vamos meter aqui o Harden.
Atenção, eu disse isso, eu não acho que tenha sido nem do lado dos Lakers, dos Clippers, nem do lado do Harden.
Não era o mais lógico.
Os encaixes de um lado e do outro não são os mais lógicos para mim, não são. Eu não consigo, é, à partida, ou já agora com dois jogos, são dois.
Dois.
Dizer assim, isto não vai funcionar. Não
eu
sei,
nem estou
não
a fazer
sei.
A análise pelos jogos.
Até porque...
Acho que os jogos reforçam um bocadinho aquilo que eu disse, mas não,
até
não
porque,
acho que...
Até porque...
Seja por aí.
Ele não estava lá desde o início, eles, como toda a gente sabe...
O Tarandu já vai dizer isso.
Treinam um pouco, andam de um lado para o outro. Portanto, isto é preciso aqui algum período. Atenção,
à margem,
não
claro.
Estou a dizer que vai funcionar, não sei também, não sou mágico.
Mas e os Sixers?
Agora, os Sixers, eu acho, vamos lá ver uma coisa. Os Sixers, independentemente do desempenho que estão a ter, que é bom, indiscutivelmente, eu não acho que eles estejam mais fortes do que estavam. Com o James Harden, não é que o James Harden
não
é o James Harden no plantel, é o James Harden a jogar, e a jogar aquilo que ele mesmo com um treino nos Clippers chegou lá e são 17 pontos, mas coisas assim. Um James Harden normal, é óbvio que o Philadelphia era mais forte do que
mas,
hoje.
Mas também acho outra coisa, e não sei se foi com
é o tal elefante que saiu da sala. Eu acho que isso é importante
para aquilo
equipa.
Que o Nick, a equipa e está a jogar diferente. A equipa está a jogar muito mais coletiva.
Nunca tivemos Nurse e Harden, não é? Não
exatamente,
deu para ver isso.
E quando eu vi a equipa dos Sixers jogar, uma das três impressões que fizeram...
Não sei se aquilo era bem melhor, não sei. Não
é que eu acho que... voltamos à questão de, ok, temos o talento, mas depois olhar para aquilo que os treinadores querem. Por exemplo, o Tyronn Lue mostrava no início da época que queria uma coisa que eu acho que tem pouco a ver com um jogador como James Harden. Defender, correr, acho que isso é ir buscar um jogador que vai em contraciclo com isso. Acho que os Sixers com o Harden, com o Doc Rivers, os jogadores diziam, isolamentos... É o estilo, eu não estou a dizer que nem vou entrar aqui se é melhor ou se é pior. Aquilo que vimos com o Nick Nurse foi a bola, é muito mais a bola a andar.
É menos lógico para um jogador como o Harden.
E vai tirar o Harden do jogo. E o Harden disse, I'm the system, agora quando foi para os Clippers, ou seja, eu próprio, para mudar aquele chip, eu acho que é difícil, porque ele é um jogador que está formatado para jogar isolamentos, para jogar com a bola na mão e para os outros depois jogarem consoante aquilo
que
quer.
Mas é verdade que nos últimos anos, isso é indiscutível, mas em...
Isto foi o que disse, não foi o que disse.
Sim,
que
é verdade. Mas em Oklahoma,
era diferente.
E a equipa não era má.
Mas
não era má.
Um estatuto diferente.
Não é, Ora, aí está. A questão...
Pronto,
e eu não sei se ele vai chegar aos Clippers. Eu não sei o que é que foi conversado, não sei o que é que lhe foi dito, não sei o que é que ele disse às pessoas, a não ser o que ele disse publicamente, eu é que sou o sistema. Portanto, eu não sei se disseram assim, amigo, tu vens, mas, atenção, isto aqui roda principalmente entre aquele e aquele.
Sério,
não
ele sei. Foi por cima disso isso.
Eu acho que em Brooklyn foi pena.
Obrigado, não sei. Agora é assim, acho pouco lógico, pouco provável até, que esta operação tenha sido feita sem ninguém da organização dos Clippers, treinador incluído.
E ter percebido o jogador, ter falado com ele, ter explicado,
olha, vens para aqui, mas a minha ideia é esta, é evidente que o James Harden não pode chegar a uma equipa onde está o Westbrook, com o Kawhi Leonard e Paul George e dizer assim,
eu sou o sistema, mas ele
portanto
diz.
Eu pego na bola e rebento com isto tudo. Mas atenção, na NBA diz-se muita coisa publicamente que...
Vale o que vale.
Vale o que vale, porque é dito cá para fora de uma maneira,
sim,
e lá dentro é dito de outra forma, e as pessoas até sabem isso. E, portanto, há algum ruído e algum festival, entre aspas, que se faz, que faz parte da festa, não é? Portanto, eu não sei, não faço a mínima ideia, em que qual é o grau de veracidade dessa declaração. Não faço ideia. Mas, agora, não quero acreditar que os Clippers, a organização, com o treinador envolvido, obviamente, e com o James Harden, que antes do acordo, que não tenha sido uma conversa e onde tenham chegado ali a um...
Eu diria com o Harden, com o Kawhi, com o Paul George...
Com o Westbrook, com todos. Claro. Eu acho que teve que haver aqui, como é que eu ia dizer, uma conversa... Isto, pessoal, vocês acham que...
Se é um bom passo.
Olha, na semana passada não estavas cá, comentámos a chegada do Harden ao balneário e a recepção do Westbrook, que foi no mínimo...
Olha, eu vi...
Peculiar.
Eu vi vocês a falarem disso e vi as imagens. Epá...
Se calhar já se tinham visto antes, né?
Primeiro, não sei se não se tinham visto antes.
Brincámos aqui
sinceramente.
Que há tempos houve uma coisa qualquer com o Ronaldo e com o Bruno Fernandes.
Exatamente. Sim. E na altura esses eram colegas de equipa, as pessoas acharam.
E deu-se bem.
Assim, eu nem sei se
eles não viajaram. Só gosta de especular.
Miguel, eu nem sei, nessa história, quando isso aconteceu, eu nem sei se eles não viajaram juntos de Manchester para cá. Não faço ideia. É assim, eu não sei se eles não tinham estado juntos antes. Como eu acho que houve conversas antes,
faz sentido ver mais festa aos outros.
Exatamente. Agora é assim, também não vi nada, foi perguntado assim, foi particularmente difusivo? Não. Epá, fez má cara? Não. Olhou de lado e disse, olha este.
É só um dado curioso.
E atenção, tu vês os jogadores no final dos jogos, mesmo aqueles que respeitam muito, os cumprimentos, é assim, aquilo, parece que estão a encostar. Ou seja, é uma coisa, não é como os latinos se cumprimentam, não é assim, não. Tu não cumprimentas as pessoas assim?
Claro.
Os teus amigos não cumprimentam assim. Tinha mais saudades do Tucker do que...
Não sei. Eu acho que se calhar não vi o Tucker há mais tempo. Não faço ideia.
Nós tocámos aqui em dois temas, num só, fugimos um bocadinho, em relação aos Sixers e para fechar, e o pessoal lá em casa, fizemos aqui um tema...
Mas façam quase
uma junção. Foi uma junção.
À sondagem. Em relação aos Sixers, tenho gostado de ver a equipa a jogar. O Nick Nurse é um ótimo treinador e também não tínhamos grandes dúvidas disso. E conseguiu para já... pegar numa equipa que era muito diferente daquela que ele tinha em Toronto e colocá-los a jogar bem já de entrada. Eu acho que os Sixers podem não estar assim tão longe de chegar ao nível dos Celtics e dos
Bucks. Eu acho que estão logo ali.
Eu acho que são os terceiros.
E assim, de repente, olhando para aquela equipa...
Os Bucks não nos têm deslumbrado. Ainda ontem dissemos isso na transmissão.
É verdade. Olhando para aquela equipa...
Faltava lá alguém.
O Nick Nurse conseguisse ir a Toronto buscar um jogador assim como o Manu Nobi... Ali para os Sixers,
era logo.
Eu sei nenhum desprimor
para isto sem perder
para o que a equipa fez. Eu acho que, primeira coisa, e aqui
eu acho que não chega
a contar. Acho que o calendário
às vezes nós acertamos, outras vezes não acertamos, passamos completamente ao lado. É o óbvio.
Há uma semana vim aqui elogiar os Lakers.
É o óbvio, e eu já tinha dito isto na época passada várias vezes. É o óbvio que o número 2 daquela equipa é o Maxey. Quando eu não sou um grande adepto do Tobias Harris, nunca fui. O que não significa...
É
bom jogador. Serve, mas lá está. Serve como terceira, serve. Como quarta. Não é como segunda.
Mas tem
como
uma
segunda,
coisa,
não
olha,
ganhar ninguém.
E dentro
não
daquilo que estamos a falar, mas tem a capacidade... Claro. É um jogador que nem todos têm, e isto pode parecer um detalhe, tem a capacidade de se adaptar àquilo que a equipa lhe pede. E se lhe derem mais bola, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai marcar mais e que vai ser mais
efetivo. Jogadores diferentes, e atenção, isto fica bem claro, são excelentes jogadores, mas para mim eu sempre vi o Tobias Harris numa equipa candidata ao título como vi ao Middleton e vejo são muito bons, mas não podem ser nem o número 1 e muito dificilmente o 2. Aliás, para mim, tu sabes bem, tu também sabes, Milwaukee, para mim, passou a ser candidato ao título quando chegou lá o Holiday. E é por isso que eu acho que agora...
E o Holiday era o 2 e ele era o 3.
Exatamente. E para mim é que agora o principal candidato no West é Boston porque está lá o Holiday. E Milwaukee não é porque não tem o Holiday. Agora lá está. Isto não significa... Tu me estás a dizer que este é melhor ou... Não, não. Tem a ver com o que os jogadores conseguem pôr a equipa a fazer. Bem. Só para concluir. E achando tu que o calendário não é importante, é óbvio que é importante. Filadélfia tem 6-1. Isto são números, são factuais, não mudam. Mas convém dizer que dos 7 jogos, 5 foram em casa. Parecendo que isto não tem nada a ver, ajuda muito. Aliás, só para contextualizar, entre as equipas que estão nos melhores lugares, tanto no Oeste como no Oeste, Denver tem 8-1. Excelente. Jogou 6 jogos em casa, ganhou todos. Mas jogou 6 em casa. Okay? O que significa que fora jogou 2, ganhou 1 e perdeu
8. Vai estar agora 3 semanas sem o
Murray. Filadélfia jogou 2 fora, ganhou 1, perdeu 8. Minnesota tem 5-2. As 5 vitórias foram em casa.
Eu e o Diogo ontem falámos, acho que vamos ter outra vez, tirando aí Denver, que está assim um bocadinho...
Sim, grandes embrulhadas.
Vamos ter outra vez, ainda bem. É equilíbrio. Bem, nós fizemos aqui um 2 em 1 e temos que agora acelerar aqui um bocadinho. Vamos de Filadélfia para Indiana, que o Luís quis trazer aqui, a equipa de Indiana. Nós ontem tivemos a possibilidade, eu e o Diogo, de comentar esse jogo e uma excelente vitória frente a Milwaukee. E é de facto uma equipa que dá gosto de ver jogar. Se eles têm capacidade para dar. Eu acho que eles vão dar um passo em frente em relação à
passada. Acho que já vem.
É uma das equipas que eu mais gosto de ver jogar.
Eu trouxe Indiana por duas razões. Primeiro, porque já o ano passado, independentemente do maior número de vitórias ou derrotas, e eu dizia isso de Indiana e de Oklahoma, eram equipas que, para quem não fosse adepto das equipas, era muito agradável vê-los jogar. Que era um jogo rápido, um jogo com muito posse de bola, muitos lançamentos, muita correria, nem sempre a melhor correria, claro. Nem sempre os melhores lançamentos, e na maioria das vezes, nem sempre com os resultados mais indicados, ou seja, com as vitórias. Mas isso não significava que o jogo não fosse um jogo agradável à vista. Eu acho que Indiana, e depois esta foi a primeira razão, que já o ano passado tinha falado, e depois trouxe também porque assisti ao jogo ontem, e como vocês os dois tinham lá estado, achei que ainda fazia mais sentido ir buscar a equipa de Indiana. E Indiana, nesta altura, vamos lá está, os resultados não dizem tudo, mas dizem alguma coisa. Eles têm 6-3, o que é claramente positivo. Claro. Também é verdade que dos 9 jogos fizeram 7 em casa. Portanto, têm 6-3, 5-2 em casa, ou seja, jogaram poucas vezes fora, e jogar fora, em condições normais, não é a mesma coisa que jogar em casa. Mas... há muita gente, eu tenho lido algumas coisas na imprensa norte-americana, principalmente, e não só, mas principalmente norte-americana, que dizem assim, ou que justificam, quanto a mim, menosprezando aquilo que eles estão a fazer. Bom, eles marcam muitos pontos, também sofrem muitos pontos, mas os pontos todos que eles marcam derivam do facto de jogarem muito depressa, e, portanto, jogando muito depressa, há um maior número de posses de bolas. Esta conversa, enquanto conceito, não está errada. Como é óbvio, se eu jogar muito depressa, se eu, em vez de gastar 20 segundos em cada ataque, gastar 5 e os outros também vão jogando pelo meio, eu tenho mais bolas. Mas atenção, o ter mais bolas e lançar mais vezes não vale pontos. O que vale pontos é a bolinha dentro do buraco. É dentro do buraco. E a equipa de Indiana, para quem não quer só olhar à classificação, a equipa de Indiana tem 126 pontos de média. Isto não tem a ver com o volume de lançamentos. São a equipa que marca mais pontos. Obviamente, o ter mais lançamentos e mais ataques ajuda, mas o que ajuda é que têm mais lançamentos, mas têm a segunda melhor porcentagem de lançamento de campo. Ou seja, eu posso jogar com ataques de 2 segundos, a bola não entrar, isso é zero.
E até para o facto de não defenderem grande coisa,
tem que marcar.
Se não marcasse,
perdem por 30 ou por 40, claro. E por 30 ou por 40.
Como perderam contra os Celtics, quando
não tinham 6-3.
Quando corre mal, corre mal.
Não tinham o Haliburton também?
Portanto, eles têm 126 pontos, a equipa que marca mais até ver, lá está. Também estamos a falar de 9 jogos, é uma amostra muito reduzida, mas nós só podemos, nesta época, trabalhar com a amostra que temos, não podemos acrescentar. Tem 49,6% de percentagem de lançamentos de campo, que é o segundo, ou seja, praticamente 50%. São os quartos a lançar 3 pontos em percentagem. Atenção que eu não estou a bater outra vez no volume, é os que lançam mais. É percentagem, aproveitamento. Que isso é que de facto faz a diferença. Os 126 pontos têm a ver com a percentagem de lançamentos de campo e com a percentagem de lançamentos de campo.
Tinham 10 em 19 ou 3.
Claro, eles lançam muito. Lançar muito é fácil, entre aspas.
Tem excelentes atiradores.
Tem muitos bons atiradores. Eu acho que nós aqui há uns anos tínhamos Houston. Tinha gente para aquele sistema, é verdade, mas também tinha gente que jogava naquele sistema que não fazia sentido nenhum. Ou seja, aliás, até porque chegaram à conclusão que se calhar o Capela é que era o problema da equipa. Ou seja, eu não aprecio quem, à força, impõe um sistema sem olhar primeiro aos jogadores e às características dos jogadores que tem. E o que eu acho que Indiana está a fazer é querer impor um sistema, mas é o sistema que, na minha perspectiva, me parece o mais adequado, ou pelo menos o mais suscetível de produzir resultados.
Há matéria-prima que tem.
Há matéria-prima
que tem. E aqueles que estão a contratar já é para isto. O Bruce Brown, por
exatamente.
Exemplo, é um ótimo exemplo.
Portanto, os jogadores estão de parabéns, na minha opinião, mas o treinador e os dirigentes, porque nós queremos isto. Então o que é que vamos buscar para potenciar esta ideia? É este e aquele. E eu acho que eles estão a juntar, portanto, o modelo certo para as características certas. Acrescentar ainda que, para além do aproveitamento global dos lançamentos e da marcação de pontos, que há aqui um jogador, para mim, que é, eu sempre gostei imenso e cada vez gosto mais, que é o Ollie Burton. O Ollie Burton não é, para mim, o jogador tecnicamente mais agradável à vista. Eu acho até que ele, enquanto base, tem uma forma de controlar a bola, driblar, estranha, e quando chegamos ao lançamento...
Ainda é mais estranho.
É assim, não copia nada daquilo, porque aquilo está tudo mal. Agora, estamos a falar de um jogador que é o líder das assistências, e atenção, não é um líder com 8 ou 9, o que já seria bom, é um líder, nesta altura, com 12.3, e que, como os bons bases dos velhos tempos, ele faz 12.3 assistências. Obviamente, aqui também há o mérito dos colegas, como tu dizes, os outros é que põem a bola no texto,
conta, quando entra.
Mas ele faz isto, portanto, ele contribui, e atenção, muitos dos passos são para triplos, que eles lançam imenso 3 pontos, mas no mínimo, estamos a falar dele contribuir com os seus passos para quase 30 pontos por jogo, e a seguir tem uma média de 20. Ou seja, ele dá 30, em média, grosso modo, e acrescenta mais 20.
Então 50 são dele.
50, ele trata daquilo sozinho. E eu acho que numa média, a equipa faz 126, ele participa, grosso modo, em 50 pontos. É um base atípico na sua forma de jogar, claramente. Tecnicamente, tem coisas que eu acho estranhas, mas isso, ao mesmo tempo, reforça a minha ideia de que eu acho que ele pode melhorar muito. Ele pode melhorar o lançamento. Ele pode melhorar a forma como dribla, como controla a bola, e eu acho que não será, como é que eu ia dizer, pouco expectável que daqui, sei lá, 2-3 anos, ele ainda consiga passar melhor a bola, consiga lançar melhor e ter ainda melhores números. Recuando um bocadinho, a troca com Sacramento, seria injusto dizer que em Sacramento aquilo que De'Aaron Fox está a fazer, agora não está a dizer nada, tem sido espetacular.
O Miguel disse ontem, é se calhar a última troca onde ganharam ambas.
Espetacular. Eu não acreditava, que Fox chegasse ao patamar onde está hoje, mas, ao invés, nunca duvidei que uma equipa jogando a correr como Indiana joga, que Ollie Burton era a carta fulcral para levar uma equipa atrás. E tendo em conta a sua idade, e atenção, o Fox também não é velho, longe disso, eu acho que são dois bases que, um... Lá está, o Fox organiza, mas eu acho que é muito mais na decisão, no pegar na bola, fazer os pontos. Eu acho que o Ollie Burton é um base all around. Ele faz tudo e acredito que Indiana... Isto pode parecer paradoxal. Eu acho que a equipa de Sacramento, nesta altura, é mais equipa, é muito mais equipa, mas eu acho que Indiana pode ter, com esta gente, e obviamente mais alguns irão entrar, acho que pode ter um teto superior àquilo que
deixa-me só dar aí mais duas ou três notas. O Ollie Burton, excelente nos turnovers, ele cuida da bola como ninguém, faz jogos e jogos,
pois fazemos as assistências e não cometer turnovers,
excelente.
É,
eles são a melhor equipa da NBA nas assistências, ontem falámos disso também, 31, portanto, tu falaste em Houston, era um outro estilo, a bola mais parada,
e
já falámos em quem é que parava a bola, já falámos muito nele hoje. Portanto, a equipa com a bola a andar, ontem defesa a zona dos Bucks, eles a atacarem sempre com muita propriedade, e dão só luz ter um Daniel Tice que ontem estreou-se,
pois, que ainda não tinha jogado.
E para mim é mais
eu até fiquei indignado quando ele entrou.
E o TJ McConnell também
ontem não jogou,
vários jogos não jogou, jogou 2 minutos,
está ali muitas e boas opções.
O Badil David do banco também.
Essa foi uma das alterações, ou seja, a passagem do Maturin para o 5.
Mas o Maturin, Miguel, posso estar muito enganado, mas
é jogador.
Vi 3, 4 jogos, é, não tenho dúvida nenhuma.
Não passa a bola a ninguém, mas é mais.
E o Diogo até falámos disso.
Faz-me lembrar o Anthony Edwards. A forma como ele apareceu na Liga, eu sou o maior e vou lançar tudo, faz-me lembrar o Edwards.
Eu e o Diogo ontem falámos disso e especulámos um bocadinho pela razão pela qual o Rick Carlisle optou por meter o Badilt agora no banco e trazer o Maturin. O Maturin muitas vezes cheio do banco e era ele que na segunda unidade
passava as bolas todas.
Ele agora acaba por ter aqui um...
Mais comedido. Sim.
Vai ter que desenvolver o seu jogo também noutras áreas. Se calhar vai-se poder dedicar mais à defesa. Ele apareceu ontem outra vez a ganhar muitos ressaltos. Faz dois jogos seguidos, um com 9 ontem, um com 11 ou 12.
E na defesa
ressaltos.
Saca ali umas bolas na defesa, fim.
Ou seja...
E viu a lutar como não era costume.
Eu não sei se isto foi... Pensado desta forma, mas parece-me que há aqui um bocadinho esta lógica.
E Badia é um jogador mais experiente para vir do banco e assumir. O Maturino assumia, lançava as bolas todas.
Pronto, e agora o Badil, que já está numa fase diferente da sua evolução, que tenha mais essa liberdade, parece-me que a ideia passou aqui um bocadinho por isso. E eu acho
é bem pensado. Se foi assim, eu também concordo.
Acho que é bem pensado. Uma equipa muito interessante. O McConnell, tenho pena de não ver jogar mais, um jogador que eu aprecio bastante.
Ou então podia ir para Chicago.
Apesar de não estar a jogar muito, 13 minutos de média, 6,8 pontos por jogo. 3,8 assistências.
Miguel, e ontem não...
13 minutos.
Eu disse ontem,
jogou, que de repente ressuscitou. E atenção, é muito
desde
bom
desde que ele chegou à Liga, muito tenho elogiado bastante o Jalen Smith. Ontem também falámos disso. Eu acho que ele, aos poucos,
está... 12 pontos e quase 7 ressaltos de média.
Para um suplente que joga 17 minutos.
Ontem elogiámos outra coisa, o Miles Turner a jogar dentro também, quando
mas
o jogo
já
pedia.
Não está só cá fora, portanto eu acho que a equipa está a evoluir.
Bons sinais.
É curioso, também falámos disso ontem em relação aos
o
Paces.
O Topping também gostas?
É porque gosto, acho que ele pode dar mais.
Eu gosto de menos.
Eu sei que não gostas, mas...
Eu gosto de menos.
Sendo, ele por acaso até faz
muitas faltas,
mas é um jogador que lá está para este estilo de correr.
Sim, é um grande que se mexe bem.
Defensivamente, sim. Tem algum tiro de fora, eu acho que ele vai encaixar bem. E é interessante olharmos agora para esta equipa desta forma e pensarmos que no ano passado vamos trocar o Miles Turner, o Buddy Hield. Falava-se nisso, o Miles Turner foi N vezes
é sempre a mesma coisa. Trocar qualidade e talento tem que ser muito bem medido.
Pois, claro.
O Miles Turner, lá está.
Acabaram por renovar e bem.
Se tivesse 35 anos, a conversa fazia sentido. Que idade é que tem o Miles Turner?
É muito mais
eles iam buscar iam encontrar um posto tão versátil com a idade que ele tem e a ter os números que ele tem facilmente, eu duvido.
Mas falava-se e claro, dizia-se que era mesmo, e depois ele acaba por renovar
e aquilo começou logo a andar
melhor. E a equipa está muito bem montada e vai ser uma das equipas que pode aproveitar de facto o Oeste.
O Ness Smith, o Neubert.
Ness Smith está a jogar muito bem também.
Tem jogadores muito interessantes, novos também. Esta equipa...
Ness Smith mede 12 pontos também por jogo. Portanto,
é uma equipa que eu acho que tem um teto.
É daquelas que quando chegamos à cabine, ok.
Isto é bom.
Eu trago aqui outra equipa, já falámos deles também, ainda não é este tweet, ainda não é, é este mesmo. Aqui,
nós estamos a baralhar ali o pessoal.
Hoje trazemos aqui algumas equipas que começaram esta temporada da melhor forma. Atenção, e em relação ao calendário dos Rockets, também conseguem 4 vitórias seguidas, 4 vitórias em casa. Apanharam os Lakers super desfalcados, ganharam os dois jogos aos Kings, os dois sem De'Aaron Fox, ganharam
agora,
a Charlotte. Isso é importante.
No final não é relevante, agora é muito
agora
relevante.
É. O que é que eu quero destacar e que foi o que me saltou de imediato à vista, mas e com todo o respeito pelo senhor Stephen Silas, que era o treinador, com todo o respeito, vê-se uma equipa que eu, quando vejo estas equipas jovens da NBA, digo-se a mesma coisa. Correr, defender, isso aí não há desculpa nenhuma para equipas que têm jogadores de 21, 20, que não façam.
E nem é preciso ser técnica. É
nada,
só querer.
É vontade.
Só querer.
E isso já salta. Eles com os Lakers bateram. Até disse ao Diego, nós íamos ali com minutos. Bateram, mas bateram quando era para dar. E eu não vejo. Eu isso para mim.
Eles só bateram, é o Doc é que lhes bate.
Não sei se é o Doc. Ou seja, eu não, isto não é uma crítica. Obviamente há limites, mas eu acho que eles não passam os limites. Isto são uma equipa muito mais agressiva. A defender com muito mais vontade, ver-se os jogadores na forma como festejam, ou seja, isto vem também muito do treinador, não há outra hipótese, até porque veio o Brooks, que entra aqui um bocadinho neste registro, né? O Dylan Brooks, e fez aquelas...
É o único que estica ali um bocado mais.
Aquelas parvoices com o LeBron.
Para esse registro é o que a equipa precisa. Ele é o líder dessa
divisão. Dá um mote.
Puxa os outros para ele. O Van Vliet, por exemplo, não é muito espalhafatoso.
Vai a reboque.
Mas tem sido o líder, e ele até tem números fantásticos, está com 15.6, 8.4 assistências, mas ao nível de lançamento ainda nem está por aí além, mas está a liderar a equipa, e neste contexto em que há mais vontade, em que há um líder no banco, que é um treinador que tem força perante os jogadores e que tem pulso. Os outros jovens, lá está, o Jalen Green não chega à média de 20 pontos por jogo, mas já está numa equipa que já está a vencer e já está um jogador também muito mais consciente.
Não, mas 20 pontos, com a idade que ele tem, incrível.
Eu sei.
Excelente.
E o Chazone, finalmente.
O que eu quero
aposta.
Dizer é que, se calhar, com o Salas ele podia fazer 25 ou 26 e lançava tudo à maluca e a equipa era muito menos lógica. Ou seja, mesmo este enquadramento para os jogadores mais jovens já é outra coisa, eles vão se desenvolver muito mais. Eles ganharam agora 4 jogos seguidos, e eu disse aqui, Charlotte em casa, Sacramento sem De'Aaron Fox 2 jogos, e os Lakers...
Desfalcadíssimo.
Eu estou a pensar, eu vou dar umas corridinhas.
Estás mal do joelho.
Mas pode ser que ainda deu ali os minutinhos, porque são muito desfalcados. Mas isto...
Mas isso retira mérito ao
não
que estão a fazer.
Como claro. Eu não retirei mérito aos Lakers a ganhar aos Suns sem o Booker e sem o Bill, porque depois os Spurs ganharam já com o Booker. Ou seja, isto às vezes analisarmos só, mas não estava aquele outro, é importante, mas nem sempre explica tudo. E eu queria ir para além dos resultados, gostei muito de ver esta equipa com garra, com os jogadores a serrarem os dentes, a irem às bolas todas. Isso é, para mim, equipas jovens. Eu lembro quando os Lakers tiveram aquele montão de escolhas de draft, que eu olhava para aquela equipa sem chama e eu ficava doente. Podem não ganhar os jogos, mas têm que se esfarrapar todos. Têm os jovens jogadores que chegam à NBA têm que mostrar que têm muita vontade e eles já têm que ter sede. E o ano passado vimos esta equipa jogar e nós víamos, ok? Olhávamos
era
para o banco.
Era penoso.
O Stephen Silas estava ali com aquele ar. Nossa. Coitado, é o dele, mas... que não puxava por ninguém.
Nós comentámos eles vários agora, jogos o ano passado e falávamos
agora
em direto e até nos intervalos. Para mim, e com o devido respeito pelo senhor, que não o conheço de lado nenhum, é impossível.
A mensagem que passa...
Eu acho que numa equipa jovem nota-se mais. Mas claro, eu acho que não há nenhuma equipa da NBA que, com o Steve Silas no banco. Com aquele ar
que o Diogo
quem está quase a cair.
O Diogo está a dizer, se eles não forem agressivos, eles vão descontar para o Doc. Enche o peito claro, e vai direto.
Se for preciso, vai.
Mas o Silas... Como é que eu ia dizer?
Não gostavas da linguagem corporal.
Diogo, não é o não gostar, eu não tenho que gostar ou deixar de gostar. A
não,
questão
não
é,
passava nada.
Tu olhas para ali, que
eu já agora,
vocês o foram, jogadores profissionais.
Claro.
Se tu olhas para o banco, nomeadamente quando as coisas estão a correr mal, porque quando estão a correr bem, não há
a coisa
problema.
Vai, sim.
E vês alguém que está com as mãos nos bolsos, com um ar quase que está a chorar, nem sabe o que é que está ali a fazer.
Mas é verdade.
Vai continuar a correr mal ou vai piorar?
É verdade, há outra forma.
Eu acho que o Silas, com o devido respeito...
E quem nunca viu é ir ver.
É ver, facto, atenção, não. Com miúdos é impossível.
Pode ser um ótimo adjunto, por exemplo.
Acho que os miúdos nem evoluem. Com uma equipa que não seja só de miúdos, também não vai dar. Agora, como o Miguel diz, se tiver lá um papel que é o responsável por isto e coisa, se calhar sim, admito que o senhor, isso seguramente deve ser um grande professor do jogo,
ele
deve ser muito bom
da... Agora, staff de alguém, já não me recordo, mas eu
por acaso não tenho ideia.
Ainda não vi, ainda não vi.
Adjunto,
a liderar uma equipa, a ter que falar com eles, a passar uma mensagem, é zero.
E para,
zero.
E para gente jovem tem que haver aquele, ou seja, não é, os tempos são outros, mas haver alguém que...
Com pulso.
Que também precise daqui ali de meter esses jovens jogadores no sítio. Eu aproveitei aqui o tweet do Diogo, que é de ontem, que nos perguntava a opinião do Dylan Brooks e a evolução dos seus Rockets e diz na sua opinião, o Diogo, que o Doca vai acabar top 3 na luta pelo prémio treinador do ano. Eu não sei se ele vai acabar no top 3. Eu diria que se ele conseguir fazer dos Houston Rockets uma equipa competitiva, ali a cheirar o décimo lugar, ou eventualmente até poder entrar no play-in, não sei se consegue ou não, eventualmente vai lá chegar. Em relação ao Dylan Brooks, foi aquilo que falámos. E que falámos para os Pacers também serve. O que é que queremos? É verdade que ele é um pouco louco, mas o Doca certamente sentiu ali a necessidade de ir buscar alguém.
É aquela loucura que ele precisa para
puxar os outros. E para já está a resultar muito bem.
Isso faz muito bem.
Entre o meio louco, meio
três quartos.
Meio sou eu.
Três quartos.
Ele está um passo à frente. Entre a loucura do Dylan Brooks, a liderança do Van Vliet, um caminhão de dinheiro, que eu também acho que o Van Vliet não vale 40 e não sei quantos milhões por ano. Mas para o papel que ele tem na equipa, acho que também fazia falta.
Eu acho que a equipa está bem...
Bem pensada.
Bem pensada, bem
o
montada.
O Jeff Green, jogador experiente, tem sido um excelente complemento.
Bom defensor.
Bom defensor, aos 37 anos, acho que são 37 que ele tem, continua a ser muito válido e também vem com a ideia de meter aquela malta...
No sítio certo.
No sítio certo.
E depois os miúdos são muito talentosos.
Segundo,
Jalen
Green. O talento está lá. O Tari Eason jogou apenas o primeiro jogo com os Lakers. Jabari Smith é um ótimo jogador. Já Sean Tate entrou muito bem com os Lakers. É um jogador também daqueles muito versáteis. O rookie, o Amen Thompson, que vai dando aqui também alguns sinais positivos. Portanto, é uma equipa, lá está. Um bocadinho à imagem dos Pacers, eu acho que não tem tantas condições para já ser competitivo, apesar de estarem com 4-3, mas interessante acompanhar. O Doc é um ótimo treinador, ainda bem que ele está de volta.
Esquecendo ali.
Toda a gente tem direito a errar na vida, se ele já errou, já pagou por isso, que agora, pelo menos que não cometa os mesmos erros, porque ele nós
duvidámos de entrada.
Mas, não havia por onde não duvidar.
Ao final de um mês e meio, estávamos todos convencidos.
Mas depois percebemos que é bom treinador, que é bom treinador e fazem falta os bons treinadores. Portanto, aqui para o Diogo, que é fã dos Rockets...
Não sou eu. O Diogo lá de casa.
O Go Diogo 23. acho que pode estar confiante.
QB.
Com calma, mas a equipa está de facto melhor e tem agora um excelente treinador. Daqui passamos para o tweet do Diogo.
Sim, eu trouxe aqui um tweet do João Cardoso Gonçalves, que ele fala dos Celtics, diz que ele não os convencem, tem muito potencial, peças interessantes, mas muito dependentes do tiro exterior e do tiro de média distância, como se vê no ataque, na defesa, são das melhores equipas da liga. Eu acho que trouxe isto, como tinha trazido também os Sixers, acho que o pessoal dos Celtics fica logo aqui um bocadinho nervoso quando não ganham um jogo, nomeadamente contra concorrentes diretos, e eles perderam então esta semana frente aos Philadelphia 76ers, mas eu acho que não há sinais para isso. Eu concordo com o Luís, eles foram buscar um Drew Holiday, que é do melhor que há, começaram muito bem, a certa altura eram a única equipa invicta. Esta questão do lançamento exterior, nós o ano passado falámos
nisso. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o treinador.
Pois.
É isso, ou seja, eu acho que isto não é tanto... É o treinador que quer assim.
Pois, mas
é a leitura
mas
que
o
faço.
Ano passado criticámos um pouco isso, que poderia mas ser agora, complicado mas, chegar
ou seja,
lá terá
sempre
com tanto
passar pelo treinador, porque...
E ajustar às peças que tem, já
Stevens,
falámos disso.
Víamos N vezes o Jalen Brown jogado costas para o sexto, o tem também a mesma coisa. Eu acho que o Porzingis aqui ali pode ir lá para dentro. O próprio Al Horford, ou seja, a equipa pode conseguir aqui coisas diferentes. Eu acho que isto é mesmo, ainda por cima, quem vai buscar o Porzingis. É porque...
Eu acho
que
é
isso,
hoje
o próprio Joel é melhor lançador que o Smart,
dia,
ou seja...
Quem é que não é dependente do tiro exterior? Com a forma como o tiro exterior se... Claro que há outras armas, mas é
acho
sempre
que há
um fator...
Conseguem
mesclar, mas é um fator melhor. Muito importante. E para os Celtics claro, vai ser é. Também. Agora, eu acho que o João Cardoso e o pessoal dos Celtics não precisa estar já...
Por exemplo,
já
os Clippers, o Paul George e o Kawhi, muitas vezes vão para perto do sexto para jogar de costas para o sexto. E eles têm jogadores para isso.
Agora, grandes
o Mazzulla, daquilo que tem mostrado, não parece acreditar muito nisso, de facto.
Pois, isso pode ser um problema lá mais para a frente. O Charles Barkley é que diz sempre que uma equipa que só com tiro exterior não ganha campeonatos. Eu acho que eles não têm só isso, por isso é que eu trouxe isto para acalmar aqui as hostes dos Celtics. Acho que tem uma grande equipa.
Eu percebo o que é que o João está ali a dizer, mas não concordo muito.
Com qual parte?
Ou seja...
A potencial. Tendência do tiro.
Logo a abrir, os Celtics não me convencem. Com exceção de Denver, eu acho que a equipa que mais depressa
sim, nesta
convenceu
fase.
Alguém no arranque de temporada foi Boston. E não tanto pelo número de vitórias. Foi pelo número de vitórias e da forma como
olha,
as conseguiram.
Olha, por exemplo, a Indiana aplicaram
os primeiros jogos não era ganhar. Era a derreter toda a gente que aparecia à frente. Depois,
e numa época regular tão grande, nós falamos disso, é vez
de que, e depois é assim, é preciso lá estar, jogos em casa e jogos fora, é preciso perceber que Derrick White que está a um nível que eu nunca acreditei que estivesse, já agora, por ter sido pai, falhou ali uns jogos, o Holiday também, é um processo que, eu acho que o Holiday, para mim, é o jogador...
E ele não força nada, ele vai deixar as
coisas
acontecer...
É o que é preciso. Porzingis parece muito bem, e enquanto estiver bem fisicamente, é uma arma terrível, lança muito bem de fora, é enorme, ninguém
e
o defende.
E o está alzinado,
é verdade, como tu dizes, que eu acho que aqui e ali... Vai ter aqui mais vezes dentro. O Horford, lá está, quando vem a titular, normalmente tem um desempenho, quando vem do banco, até porque é limitado nos minutos e na forma de jogar da equipa, porque quando joga com um jogante mais baixo, aquilo sai um bocadinho diferente, mas eu
e
acho, que,
agora,
acho que a equipa é muito boa.
Também
faz antes. A equipa é muito boa. Tatum é só dos melhores jogadores da liga e Jalen Brown teve aqui uma exceçãozita, mas tem feito um arranque de época incrível a atacar o sexto e a lançar de fora. O modelo do lançar de fora, é verdade que dependem, mas como o Diogo diz, hoje em dia depende quase todos, até os Spurs, com um treinador que não é, nunca foi, um grande defensor.
Já se vai rendendo.
Vai se rendendo às exigências, o jogo é assim.
É verdade.
Os jogadores cada vez mais chegam à liga com essas características, inclusive os jogadores grandes, e portanto tu não podes, ou deves abdicar disso.
Eu e a única coisa que acho é, ou seja, é a matriz do... É o que eles querem, é o seu registro, mas... Há um jogo em que... E
sim.
Isso aconteceu.
Quem apresenta um plano B está com uma grande
hoje
vantagem.
Até nem estamos a marcar muito. E às vezes até dentro do próprio jogo, sei lá, no segundo quarto.
Sim, falha as 5 bolas, tens que ir para outra
depois
solução,
ganhar claro. Confiança. E muitas vezes eu também percebo isso, ou seja, é frustrante estar a ver uma equipa, e eu digo isso em relação ao Celtic, em relação a qualquer equipa no mundo, que é.
Vai sempre da mesma técnica.
Pum, 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 começa a lançar, lançar, lançar.
Parece que a percentagem não conta.
Ok,
né?
Então vamos lá aqui tentar tirar umas faltas, fazer qualquer coisa diferente. E confesso que às vezes o Celtic se me dá um bocadinho essa ideia, que podiam...
Mas não são os únicos.
Claro que não.
Eu diria
claro
que a maioria é assim.
Claro que não.
Tem aquele modelo, tem aquele... Vai lá dizer, é Indiana, num jogo que seja ali empatado e faltam 5 minutos para eles, quando ganham o ressalto defensivo,
eu acho, por exemplo,
não desatarem a correr.
Olha, eles correm, olha, acho que as duas equipas da LA... Parece um bocado ridículo, até porque os Lakers agora estão numa fase difícil, mas, e foi uma das coisas que eu disse, acho que aqui e ali já vão procurando coisas diferentes nesses momentos. Até os Lakers têm que procurar, porque não têm grandes atiradores.
É isso que eu ia dizer, os Lakers também não têm.
Ou pelo menos os atiradores têm, nesta altura, o Reeves e o Russell, que não está correndo bem. Mas gosto de ver as equipas que sentem isso no jogo e, isto não está aí por aqui.
O mesclar o jogo é a melhor solução que há.
No passado, os Lakers carregaram nos Warriors, foi dentro, porque era clara a vantagem.
Mas aí até uma é, ok, ali eles são fracos e nós vamos para ali, que eu também acho que revela inteligência.
O Davis, falando dos Lakers, o Davis, a época passada, mas não foi um jogo, foi dezenas de jogos, era óbvio que ele ia lá para baixo, e se lhe dessem a bola, e era vantagem para os Lakers.
Uma coisa é não ter jogadores para isso.
Claro, agora
é
ter e não utilizar.
Às vezes, podes ir à procura de outras características dos jogadores. Eu acho que os Celtics, disse no ano passado, acho que aqui e ali também podiam...
Sim,
de vez em quando. Mas não sabe muito aqui. Mas estavas a falar
não
aqui
estou,
do...
Não sinto...
Não é sinal de alarme, não é?
Acho que não. E não convencerem. Não, quer dizer, Boston, mesmo no registro, é das melhores equipas que andam aqui. Excelentes jogadores, bons
com
reforços.
Com todo o respeito pelos outros, e até pelos Sixers que estão a começar bem, eu acho que neste momento são claramente a equipa a este.
Para mim também.
Destacada que...
Aliás, eu acho, todas. Antes de começar...
Já eram, sim.
Já eram um bocadinho, e eu acho que agora são mais ainda.
É, até porque Milwaukee ainda demora a arrancar.
Milwaukee não está, assim. Em Milwaukee, aí é que não me têm convencido tanto. Pois. Embora também os jogadores agora vão lá sempre, também ajuda a explicar.
Eu acho que vai demorar, mas Milwaukee vai... Eu gosto muito daquele casamento com o Lillard ali. E achas, ontem se ele tentar...
Mas achas que é melhor do que o Holiday?
Eu não consigo dizer ainda.
Eu acho que não, mas... No final do dia,
admito que daqui a um mês digo sim.
Olha, vamos passar aqui para o tweet do escrito pelo Luís. Foi em relação à exibição do... É isto, não é, Luís?
Isto para quem está a ver, isto tem depois os números do Giannis.
Que ontem não conseguiu bater o recorde de carreira quando a 10 minutos do fim já tinha chegado aos 54 pontos.
E toda a gente já dizia que ia chegar aos 60.
Quer dizer,
nós ajustámos nisso também, mas parou.
Eu trouxe isto por duas razões. Três.
Pela parte do Giannis?
Primeiro, porque os números, 54 pontos, 12 ressaltos, 3 assistências, é em qualquer lado uma exibição monstruosa, como o Ricardo chama.
E foi o terceiro quarto.
Foi incrível, era tudo à mão.
2 mais 1, 2 foram mais 1, para aí 9 ou 10. Lances livres também muito bem ele.
Portanto, sim, falhou um, okay. Acho que foi, só falhou
um. Um ou dois, sim.
Portanto, acho que a estatística em si é merecedora de todos os elogios, é uma estatística brutal, mas ao mesmo tempo isto prova aquilo que na história do basquetebol está mais do que visto.
Foi o primeiro jogo, o jogador na história a marcar mais de 50 pontos e a lançar jogo que acima de 70% que perdeu.
A questão é que eu lembro, não tenho aqui os números, lembrei-me quando estava a pensar nisso, mas depois não fui ver os números. O Allen Iverson havia uma maldição, segundo dizem, quando sempre marcava 50 pontos, perdia os jogos todos. A equipa perdia sempre. Não lembro depois como é que acabou a carreira, quantos é que perderam, quantos é que ganharam. A questão é que isto também prova que as equipas podem ter um jogador extraterrestre, como é o caso do Antetokounmpo, a fazer números.
E também perde.
Ou seja, isto não é ter o melhor ou o segundo melhor ou o melhor marcador que se ganha os jogos todos. Longe disso. Não tem nada a ver.
E é engraçado que ele até contribuiu para essa derrota na parte
final.
Estava aqui a confirmar. Os americanos, estatísticas, já sabem que é para tudo e mais alguma coisa. Primeiro jogador com mais de 50 pontos e 10 ressaltos, com o mínimo de 50 pontos e 10 ressaltos, e a lançar acima de 75% de lançamentos de campo.
E da linha de lançamento de campo, sido para aí 90.
E que perdeu. Mas este casamento
mas
das estatísticas nunca tinha acontecido.
E só reforça que podes ter um jogador, ou até dois às vezes, com uma inspiração nunca vista, a ter números incríveis, e não é por isso que as equipas não perdem. Ou seja, isto prova, por um lado, que há muita competitividade, há muita gente que diz, isto antigamente e é na atualidade.
E ainda mais curioso, ele no final tem muita responsabilidade
claro,
no fato de
vão
perder.
Dizer, claro,
que é ridículo dizer
mas
que
eu disse ontem, não sei se vocês concordam.
Mas faz ali dois, três,
três,
não. Entre as super estrelas todas e ele é de top, para mim, para fechar jogos, ele não é. Como é que eu ia dizer isto? Não é muito fiável. Ele em 5 para 5 make-up. Os turnovers, a questão do lance livre, ontem estava bem.
Começa a vir o 2 contra 1 e não há gente
e o Lillard aí vai ser o dono da bola no fim.
Mas eu gosto, primeiro, os números espetaculares. Segundo, pode ser grandes
e
números.
E a parte do Oliver.
E, perde, e depois a parte do Oliver.
Isso é que
para mim, para mim é a chave disto tudo. E atenção, mais uma vez. Também não estou a dizer que o Lillard é
não,
mau.
Não, é diferente. Mas,
atenção,
é,
o Lillard,
mas é a questão
Lillard,
do casamento. É aquilo que falamos nos clipes.
Com a bola na, na, o
faz
Lillard,
sentido.
O Lillard é melhor. Vamos lá. O Lillard é melhor jogador de basquetebol do que o Drew Holiday. Ponto. É melhor jogador. A carreira dele é
e
melhor.
E na questão que eu concordo com ele, de fechar jogos, de
claramente melhor. Claramente melhor. Melhor lançador, melhor pontuador, tudo.
A questão, o outro pode ser mais completo, eventualmente.
O outro é mais decisivo numa equipa que tenha alguém como este senhor grego
e numa
faz
equipa,
o que faz.
Numa equipa que precisa de colar peças.
Exatamente.
Ele é...
E eu acho que o Lillard...
Sabe,
eu acho que o Lillard, até agora, a grande aposta em Portland, nele com o CJ McCollum, é assim, fizeram grandes jogos, não fizeram um nem dois, fizeram dezenas de
e
grandes
foram,
jogos.
E foram aos playoffs e...
Mas e o que é que depois resultou dali? Tudo. Porque lá está, porque são jogadores que as características que eles têm é muito o imenso talento deles. E isso é inquestionável. A questão é quando juntas o talento,
o
depois
não é
aquilo
o
não é o ideal. Não
mas
é o
mas
ideal.
Vou dizer uma coisa só para dar um toque. Com este Middleton de agora, o Drew Holiday não chegava. E eu acho que o Lillard vai trazer mais. Este Middleton não
é verdade,
não
o Middleton
chega.
Parece estar um bocadinho
naquela
mais.
Naquela altura,
está
o Middleton
muito...
dava mais e o Drew Holiday casou ali top.
Dava mais, concordo. Eu acho que ele está menos
está,
bem do que estava.
Fisicamente não está tão bem.
Mas ainda assim, eu acho que a grande diferença, não foi, quando eles ganharam o título, não foi o rendimento do Middleton. A grande diferença foi o que o Holiday fazia e o que permitia que os outros fizessem.
A sua chegada é que permitiu a equipa chegar.
Porque a equipa antes era a mesma equipa.
Mas eu acho que a grande diferença entre eles é defensivamente. E aí eu acho que esta equipa consegue esconder um bocadinho o que é pior no Lillard em relação ao Holiday, que é a defesa. Porque tem ali outros protetores de cesto. Por isso é que
mas
eu acho
quem que são os outros protetores
final
de cesto?
É o López, é o próprio Giannis, é
estavam
o
lá
Crowder,
todos.
Tem gente para
estavam lá todos. Estavam lá todos antes.
Pois, está bem. E
com o Holiday defendiu
melhor. Mas este agora é melhor no ataque. E na defesa ainda estão lá esses também. Não sei, no final do dia
no final,
vamos
gente,
ver.
Nada como
esperar mais
aqui meses, um mês, posso estar aqui a dizer, afinal isto com...
Tu és fã do Holiday, eu sou grande fã do Holiday.
Aqui a questão nem é o ser fã.
Não, mas eu percebo o que dizes.
É o encaixe nas equipas. Eu acho que o Holiday não é decisivo para a conquista de nenhum campeonato se não tiver ao lado, à frente, um jogador como...
Mas se uma grande estrela tiver o Holiday, pode estar mais perto.
Eu acho que o Giannis, sem o Holiday, antes não ganhou nenhum e até agora vamos ver se vai ganhar algum. Esse é que é o meu ponto. E não, como é óbvio, não estou a dizer que o Holiday é melhor que o Giannis, não tem nada a ver, não é?
Vamos aqui para os nossos buzzers, começando pelo...
Este é o meu
e continuamos em Milwaukee.
Continuamos, eu trouxe isto e o pessoal lá em casa depois que estava a ver as imagens, foi uma expulsão ridícula do Giannis, a segunda técnica, embora, atenção, e nós já criticámos isso aqui, esta questão de andar aquele que
fazer, eu não gosto disso.
Estes toques do é muito baixo, é muito too short e não sei o quê. Agora, se virmos bem o lance, assim, ele faz um grande afundance, não faz nada de especial, depois tem esse pequeno gesto, nem foi muito
nada que não faça...
E que faz toda a gente.
Dezenas de
ele e outros,
uma claro. Segunda técnica nisto, tirar um jogador no terceiro período, faltava início da segunda parte, eu acho que não faz sentido nenhum. Vemos às vezes coisas bem mais graves a passarem em Colmes e ele ficou danado, ainda por cima é um jogador corretíssimo, acho que não faz sentido. Acho que alguém diz ali que isto é uma comédia, enfim, não vou chamar isso, mas foi... Acho que o jogo merece ter lá os melhores e saírem de um jogo por causa disto. Aliás, ninguém levou a mal, ele nem foi ostensivo, como vemos às vezes o Beverly.
Sim, e era o Isaiah Stewart, e esse normalmente leva
pois,
a mal.
Que não gosta. Portanto, era só, enfim, normalmente para o Buzz traga aqui
de
uma coisa.
O Miguel tirou-me a expressão,
mas não faz sentido.
Excesso de zelo. Atenção, o que ele fez, e eu concordo também com o que o Miguel disse há pouco, não deve fazer, mas não deve fazer, o dinheiro não deve fazer ninguém. E se os árbitros entendem que é merecedor de falta técnica, e atenção, eu entendo que o critério de um árbitro seja estás a menosprezar os outros, estás a gozar com os outros, és merecedor de falta técnica, eu entendo este critério, então é assim, então a Liga que diga todos os jogadores que depois de qualquer ação façam qualquer gesto que possa ser entendido como desrespeito para com o adversário, falta técnica. E depois aí, e agora percebendo o que tu disseste, mas indo um bocadinho contra...
Já sabe o que é contra.
Não, e pouco importa se é o Giannis e se é no início da segunda parte.
Isso já tem uma técnica.
Exato, isto tem uma técnica ou não? É pá, se a regra é essa, se o conceito
fica
é
clarinho para
e fica clarinho. Agora, obviamente, ver esta expulsão com aquilo que ele fez e com os árbitros sabendo que ele já tinha uma técnica e que saía do jogo no arranque da segunda parte, tendo em conta o que outros já fizeram, o mesmo gesto, mas muito mais ostensivo, muito mais provocador.
Sim.
É óbvio que isto não faz sentido.
A sorte deles é que tinham lá o Drew Holiday que depois ganhou o jogo. Ah não, era o Lillard, era o Lillard.
Não, sabes qual era a sorte? Era os Detroit Pistons. Ia jogar em casa.
Estavam a ganhar,
ia, largo. Ia jogar em casa. Ia jogar em casa.
É do buzzer do Diogo, passamos para o do Luís. Que traz aqui um tal de Alex Caruso. Lembras-te do que eu disse no início da época?
Já há rumores
que os Lakers querem trazê-lo de volta.
O pessoal hoje tem que ver mesmo as imagens.
Pois,
está grande,
para quem
grande
não
lance.
Estiver a ver as imagens é difícil. Estamos a falar de um lance, é mais uma derrota dos Bulls, isso também é o pão nosso de cada dia, em casa com o Philadelphia. Eu,
com o Suns, com o Suns.
Com o Philadelphia, com o Phoenix.
Essa é a seguir, não.
Vejo já a seguir. Porque o que é que eu acho que este lance tem de diferente? É um cesto, é um ataque, não é uma fundança, não é uma coisa espetacular do ponto de vista da execução, mas quem vir esta imagem e com a velocidade com que ela está a ser exibida, é este momento, eu acho isto das imagens mais bonitas
que vi
nos últimos anos da NBA, que é um jogador que tem um movimento
simples,
mas de alguma muda de velocidade, faz uma finta com o olhar e depois consegue no ar ficar totalmente equilibrado, ao ponto de esta imagem parada no ar, isto é uma imagem que pode ser capa de um qualquer livro, de uma qualquer revista, porque é um jogador no ar, é difícil dizer assim, ele podia estar mais equilibrado.
Estamos
não podia
a falar
nada.
Do Alex Caruso, para quem ainda não
percebeu. Ele está, é o mais equilibrado possível. E depois, com alguma sorte, porque o lançamento nem, enfim, a bola podia perfeitamente não ter entrado, bate no ar e acaba por entrar, mas o gesto dele, o equilíbrio do corpo, depois da finta, eu acho que isto é uma coisa.
É engraçado que o último apoio até é meio de lado.
Claro, ele depois é justo, não, repara. Ele faz a finta, está de lado, e agora repara. E aqui está completamente enquadrado e com o corpo devidamente a apontar para o centro. Acho isto um lance espetacular. Ainda por cima, lá está, se a bola não tem entrado, ia passar sem.
Sim, sem correu tudo bem.
Só não correu bem aqui para entregar.
A camisola, é bonita.
Também ajuda,
O
pavilhão.
O que é que o Kevin Durant disse sobre o Caruso, até leva aqui à análise um bocadinho mais à frente. Deu elogios, diz que o Caruso é um jogador
Miguel,
incrível
e
que cabe em qualquer equipa, que não é só mais um jogador.
Eu estava em casa.
E o Luís está bem, eu já lhe disse.
Eu
acho que o Caruso,
em casa e vi o jogo. Mas atenção, o Caruso, primeiros jogos da época esteve muito mal, muito abaixo do que é normal. Agora está a subir e neste jogo foi incrível o que ele fez. Eu vi o jogo e o Caruso defendeu o Kevin Durant não sei quantas vezes. E o Kevin
ele fez
Durant,
um inseto ou um inseto.
O Kevin Durant já não sabia, mas o que é que eu faço a este? Porque ele não era a questão de falhar os lançamentos. Na maioria das vezes ele não conseguia agarrar na bola.
Os Lakers preferiram ficar
incrível,
com o Horton Tucker.
Mas evoluiu muito, mas não tem. Ah, está, se estivermos a falar de defesa.
O Caruso já fez um buzzerzinho este ano, vitória, não foi? Tenho a impressão que sim.
Fez no canto,
no canto, exatamente.
O Caruso,
as vitórias é fácil, são poucas, a gente chega lá.
Olha, falámos muito de talento neste nosso episódio. Para mim, o Caruso é um jogador que está na NBA ao nível que está, pela inteligência e pelo querer.
E atenção, e tem uma história, para quem não conhece bem, é o pessoal que vá verificar. O Caruso é um dos primeiros que vem de baixo, com os contratos tuais, da G League, não. E perdoe-me uma expressão, não era ninguém, portanto não chegou lá com um passado a empurrá-lo, vai ser um craque, nada disso, completamente ao contrário, e é à conta, e o Miguel há pouco também falou disto, isto é muito importante, porque o talento, é estas bolas bonitas é o talento, mas o Caruso joga na NBA e ganha o dinheiro, e hoje é bom dinheiro, porque tem uma vontade férrea de lutar em prol da sua
e
equipa,
é extremamente
seja ele qual for. Luta, defende, mergulha,
atira-se para o chão. O público valoriza mais isso do que propriamente as equipas onde estão.
Em Chicago, o Caruso
e
pode...
E nos Lakers era adorado.
O Caruso pode não fazer ponto nenhum, mas sempre que tem a entrega...
É influente.
Que temos visto nos últimos jogos...
Foi super influente no campeonato dos Lakers.
Adoro.
As pessoas reconhecem isso.
Adoro.
E claro, eu não podia terminar este episódio sem fazer aqui esta referência.
Ah, este do Caruso ignorar aos Lakers.
Não, é agora. Eu não queria falar, aliás, dei azar porque na semana passada elogiei até... E atenção, eu, por estranho que isto possa parecer, eu continuo a achar que a equipa dos Lakers, quando estiver completa, eu acho que vai fazer uma boa época, mas lá, por outro lado, se continuam a perder, depois para apanhar o comboio já vai ser difícil. De hoje vão a Phoenix e podem ficar já com 3-6. Tinha comentado também com o Diogo, que os, e estava longe destes números, que os Lakers sistematicamente começam os jogos mal, mas não é e depois têm que andar sistematicamente a correr atrás do prejuízo. Quer dizer, isso dá umas vezes, mas há outras, recuperar 15, 16, 17.
Na maioria das vezes não dá.
E eis que me deparei.
Lá está uma estatística.
Uma coisa era a minha percepção, outra coisa são os números. É só a pior equipa de sempre da NBA, ok? Nos primeiros 8 jogos, não sei porque é que é nos primeiros 8 jogos.
Daqui não a 2 jogos. Não tem 8, é porque eles têm 8.
Daqui, exato.
Se calhar a seguir bate o do 9.
Mas se calhar aí já não estão os Knicks, já estão os quaisquer ali em segundo lugar. Nos primeiros 8 jogos da NBA, são a equipa com pior diferencial de pontos no primeiro quarto. E eu tinha esta ideia porque começam os jogos e quando eu
não
olho.
Começam!
Já estão lá 10
pontos. Começam os outros, ainda não chegaram.
3, 4 minutos já estão mais 10 pontos para os outros, 12. Isto tem que preocupar também, nomeadamente o Darvin Ham, que tem que perceber o que é que se está a passar para sistematicamente os Lakers no início do jogo estarem atrás. É muito bonito e dá grandes histórias quando se recupera. Mas não é a maioria das vezes. A maioria das vezes
e sai do corpinho.
E é a grande história nas recuperações. É uma péssima história. Este registro é
claro. E no final, na maior parte das vezes, quem está a perder por 18 pontos não ganha.
Claro, eu acho que isto, agora falando muito a sério, não estou a brincar com o Miguel. Eu acho que isto, vamos lá ver uma coisa: o senhor Darvin Ham, isto não podemos só bater uns e deixar outros ao lado. Ele deve ter alguma coisa a ver com isto, ou pelo menos alguma coisa que ele tem. É que ele não conseguiu ainda inverter este quadro. No mínimo, ele tem essa responsabilidade de fazer qualquer coisa. Ele é que escolhe o 5, ele é que pede os descontos de tempo, ele é que faz as substituições.
Isto
é a Gasol. Agora,
vou fazer uma piada. São 8 jogos. Ok, são 8 jogos em 82. Isto é um terço da Liga Portuguesa da fase regular.
Pois, isso era outra conversa.
Ou seja,
é significativo.
Se ao final, 2, 3, 4 jogos, se
entramos
mal, amigos, algo se está a passar.
E há aqui uma outra questão. Que é esta. Imagina que tu entras sempre mal, mas chegas ao final do primeiro período, estiveste a perder os 8 jogos sempre, mas foi sempre por 2. Tu chegas ao fim, tens 16 de atraso.
Pois não, tens
a questão aqui é 74 em 8 jogos.
É quase
10 pontos por jogo. E atenção, não é normal uma equipa da NBA, seja ela qual for, a pior contra a primeira, no primeiro período, em 12 minutos de jogo útil, estar a perder-se sempre por 10. É porque aqui não é uma vez. Não. A média é sempre por 10.
Há umas que são por 6 ou 7.
Mas a média é 10. E 10 pontos em 12 minutos é um exagero na lógica.
E obriga
o esforço suplementar. Lá, ter ali 4 equipas e nenhuma ser Chicago, num registro negativo histórico.
Provavelmente aparecemos nós de Alvoz,
é o quinto.
Aparecemos a seguir.
E nomeadamente uma equipa que o senhor que vai fazer 39 anos, que é uma das principais figuras, e outro que está preso por arames, se calhar começar bem os jogos e depois poder gerir, é capaz de ser.
Até porque com isto ele não vai jogar os 29, 30 minutos que eles quiseram no primeiro jogo. Nós comentámos logo, se for assim vão perder muitos, de certeza. E já agora, pronto, para finalizar em brincadeira, porque na imagem a ilustrar isto está o LeBron James, ele não tinha este recorde, agora tem mais um.
Já tem.
Para juntar.
Bem, está tudo contado, foi mais uma edição do nosso podcast. Já sabem, continuem a acompanhar as transmissões no vosso canal de esporte.